bem-vindo ao podcast Mais Tempo, com seu mentor de produtividade, Christian Barbosa.
É bom ter sócios? Como escolher o sócio correto para o seu negócio, para a sua empresa, para a sua vida? Eu queria falar com vocês hoje respondendo uma pergunta que eu recebi pelo meu Instagram sobre sócios, né? Qual o rigor que você deve ter para escolher um sócio para o seu negócio, para a sua empresa? Bem, sócios, muita gente fala assim,
não tenha sócio de jeito nenhum.
Outro dia eu vi até um amigo meu, Wilson, ele colocou respondeu para uma pessoa no Facebook, dizendo o seguinte, olha,
nunca tenha sócios, é a pior coisa que você pode fazer.
Eu discordo dele, eu acho que sócios, se você tiver o sócio certo, é muito bom e pode ser muito bacana para a empresa e te ajudar muito. E vou te falar o seguinte, por que alguns investidores não investem em algumas empresas? Vou te falar alguma experiência sobre isso. Bem, em primeiro lugar é o seguinte, sócio, ter um sócio é a mesma coisa que você ter um casamento sem sexo. Não misture prazer com negócios, mas sociedade não é uma coisa ruim para a empresa, muito pelo contrário, na sociedade você divide as obrigações, você otimiza o seu tempo, você faz as coisas funcionarem de uma forma muito mais saudável do que você ter um cara de uma empresa só. Eu comecei na minha vida empreendedora, aliás o Brasil exige isso, né? Até pouco tempo atrás você não podia ter uma empresa de uma única pessoa, hoje você já pode ter no formato de Meirelli, mas antigamente você era obrigado numa empresa limitada a ter pelo menos duas pessoas, então todo mundo que abriu uma empresa tinha que ter um sócio. Quando eu abri minha empresa lá atrás, eu tinha 15 anos de idade, fui emancipado e meu pai foi meu primeiro sócio, então eu sempre tive sócio na vida. E aí ao longo das empresas eu acabei tendo sócio. Hoje tem empresas que eu tenho sócio, tem empresas que eu não tenho sócio, mas nas startups hoje eu tenho mais de 30 sócios, a gente for juntar todo mundo. E uma das coisas que eu aprendi primeiro, sociedade é uma coisa boa se você souber fazer da forma correta. Qual que é a forma correta para você fazer? Primeiro, nunca escolha um sócio por ser seu amigo, ou aquele sócio que fez faculdade com você, ou aquele sócio que muitas vezes você conhece, que é teu vizinho. Não, sócio por angústia ou por companheirismo, que é aquela coisa, você quer abrir um negócio, mas você tem medo de abrir sozinho, você olha pro lado e fala, ah, eu também quero, então vamos abrir juntos. Cara, isso é a chance de dar errado. Eu, quando vou investir numa startup, eu raramente pego dois sócios que sejam do mesmo perfil. Eu gosto de pegar sócios que tenham perfis complementares. Por exemplo, um cara é um técnico e outro cara é o comercial. Ou seja, eu tenho um cara que sabe fazer o produto e tem um cara que sabe vender o produto. Imagina se tem dois técnicos. Aí eu faço assim, quem vai vender o produto? Ah, vamos contratar um outro cara para isso. Então, você contrata um cara, né? Mas muitas vezes o cara não tem a mesma pegada, a mesma vontade, principalmente no começo da empresa. Depois, obviamente, que isso acaba sendo equacionado sem muitos problemas. Então assim, pega um sócio que te complemente. O que você não tem que outra pessoa precisa ter? Putz, eu sou muito bom, por exemplo, em fazer o produto, mas eu sou péssimo em fazer a gestão, cuidar de finanças, sabe? Então pega uma pessoa com esse perfil que possa te ajudar. Outra coisa, tenha poucos sócios. Não adianta ter 10 sócios. Eu tive uma startup que tava para entrar, eu falei bastante com os caras, eles eram 16 sócios. Olha só, porque foi começando a pegar um, aí vem um outro investidor que coloca lá e o cara entra na sociedade. Quando você vê, você tem 16 caras, mas esquece. Eu tenho uma regra. Eu nunca entro em empresa que tem mais do que 3, explodindo 4 sócios, mesmo assim eu vou ficar pensando se tiver mais, porque é muita gente para tomar decisões, é muita gente para, às vezes, aprovar alguma coisa, então não é o melhor caminho. Outra coisa, não existe sociedade 50-50. Também não entro em negócio com 50-50 e nunca dou 50-50. Alguém que tem que ter 1% a mais. Porque se eles brigarem lá na frente, quem vai decidir? Quem vai fazer as coisas acontecerem? Então tem que ter alguém que tenha uma coisa um pouco maior aí com relação a isso. E aí, o que funciona para a sociedade? O que funciona para a sociedade, é o meu segredo, é você fazer um bom acordo de acionistas. E muitos contadores, muitas vezes, não têm a menor noção do que estão fazendo, fazem aquele contrato social padrão quando é uma empresa e fica um rolo. Por exemplo, e essa dica é quente, entendeu? Vai te economizar alguns mil reais aí, alguns bons reais com relação a advogado. Você vai, por exemplo, fazer o seguinte, olha, o contrato social padrão, se a empresa, por exemplo, deixar de existir, porque um sócio morreu, a empresa vai continuar existindo e os herdeiros dele vão assumir a parte dele. Pronto, você tem uma catástrofe instalada dentro da sua organização. Eu tive um negócio que o sócio faleceu e os herdeiros herdaram a participação dele na sociedade. Foi um porre, teve que fechar a empresa. Então não dá, isso aí, o que você faz? Com contrato social você já define, olha, se esse cara, se alguém faleceu, se alguém quiser sair, a regra para esse cara sair, para a família dele receber o dinheiro, é X. E define a sua regra. Eu tenho as minhas regras, eu gosto de definir. E aí você define, por exemplo, ah, a gente vai pagar um valor do lucro presumido, do lucro líquido dos últimos 3 anos, uma média, sei lá, na participação. Você define a sua regra, cada um define. Mas quando você tem isso definido, funciona muito melhor. Outra coisa importante é você dizer o seguinte, o que cada um vai fazer? Porque aí que tem treta. Às vezes você pega um cara que é bom, mas você não define exatamente qual o papel dele na empresa e qual o seu papel. Quanto cada um vai trabalhar em horas, quanto cada um vai receber com relação a isso. Se isso não está bem definido, você também se perde. Então você tem que dizer claramente o seguinte, olha, o seu papel é esse, o seu papel é esse, o seu papel é esse. E não tem nada demais Se um cara, por exemplo, ele tem uma participação maior, olha, o cara foi lá, teve a ideia, trouxe um negócio, trouxe a oportunidade e chamou. E ok, o cara vai entrar com o trabalho dele e tal, e outras vezes não vai nem trabalhar, mas ele intelectualizou, ele operacionalizou a ideia. Isso é totalmente justo e honesto, se todo mundo se sentir confortável com isso. Então assim, o que é acordado, então faça um bom acordo do que cada um vai fazer, quais são os papéis e responsabilidades para não ter aí essa sobreposição e aí que dá tretas. Isso também acontece na vida, não é verdade? Você tem, às vezes o seu casamento é uma sociedade, sem dúvida nenhuma. Então às vezes você define muito claramente onde cada um vai, seus papéis, o que cada um decide, ou como que juntos podem fazer as coisas funcionarem melhor, funciona muito bem. Eu tenho uma empresa que a minha esposa é minha sócia e funciona perfeitamente. A gente aprendeu a ter casamento e ter sociedade ao mesmo tempo. A familiar, obviamente, ela acaba sendo minha sócia. Então isso é muito bacana, porque a gente acaba tendo planos juntos, divide as coisas juntos, isso é muito bacana. Aliás, falar sobre holding familiares, os sócios foram bons para você ou foram ruins? Não dá para dizer que vai acertar sempre, mas sociedade, eu acredito que é uma coisa muito boa. Eu nunca invisto numa empresa que tenha um cara só, é muito ruim. Ter um cara único só, o único soldadinho lá, não ganha uma guerra. Precisa ter pessoas, pessoas é a parte mais importante da empresa. E pessoas que aprenderam a andar, porque quem corre não faz gestão, não faz empresa, faz é caos. Então, vamos andando, porque assim você faz uma empresa funcionar do jeito muito melhor. É isso aí.